receba essa oração, para que Deus possa mexer com você, para que você saia alimentado, fortalecido. Você vai arrumar isso aqui? Tá, o retorno. Amém. Elas têm orado, têm guerreado por vocês, pela igreja, por cada um. Tem umas que têm uma lista de nomes. A Maria não está aqui. A Mércia é outra que tem lista de nome. Não sei se elas têm lista de nome. Tem lista de nomes de pessoas que vocês têm orado? Então elas estão orando por vocês, estão orando pela igreja e elas vão orar agora. Receba a oração, receba a libertação, receba aquilo que Deus vai fazer com você. Amém? Eu queria que vocês orassem.
Feche seus olhos, nós vamos agora falar com Deus. O Senhor está nesse lugar, é o Espírito Santo que intercede. Então que seja o Espírito de Deus que interceda neste lugar. Aleluia, Jesus. Amém, amém, Pai. Nós engrandecemos o Teu nome neste lugar. Seja entronizado neste lugar, Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de receber, Pai, toda adoração, todo louvor. Pai, nós neste momento nós nos colocamos na brecha, Senhor. Pedimos para que o Senhor, Pai, vá na frente. O Senhor é o general, o Senhor que guerreia, Senhor. Pai, então em Teu nome, Jesus, nós colocamos este lugar agora, Senhor, para que Teus anjos venham guerrear, Senhor, contra toda a potestade, contra todo o mal, Senhor, que está tentando pairar neste lugar. Mas nós já louvamos ao Senhor, a presença do Senhor neste lugar, Pai, e nenhum demônio suporta a Tua presença, Senhor. Por isso nós damos uma ordem, onde tiver demônio de distração, de preocupação, de desânimo, aquele demônio que vem para prender as mentes das pessoas, para que não ouça a palavra, para que não receba o que o Senhor tem para falar, nós te damos uma ordem: saia deste lugar. Somente o Espírito de Deus, somente a presença de Deus neste lugar. Entregamos a Ti, Senhor, este lugar, este momento, Pai, que o Senhor tenha liberdade e flui, Pai, em nome de Jesus.
Obrigada, Senhor Jesus, que as Tuas águas possam inundar esse lugar, Senhor Jesus. Abençoa a vida da Leni, Senhor. Ela vai abrir a boca dela para falar das Tuas coisas, Jesus. Que as pessoas possam estar abertas, Senhor Jesus, para receber, Senhor. Para que possa entrar a cura, Senhor. Para que possa as pessoas sair daqui, Senhor, liberto. Oh, Jesus, vem derramando Suas águas, Senhor. Inundando esse lugar. Tira o impedimento, Senhor Jesus, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contra a Tua palavra, Jesus. Oh, Senhor, vem lançar, Senhor, lançar Tuas águas nesse lugar, Senhor, que possa inundar nosso coração, Senhor Jesus, que a gente possa, Senhor, nesse dia daí, com a alegria da Tua casa, Senhor. Não queremos entrar aqui como nós sair daqui como entramos, Senhor. Queremos sair daqui levando algo novo, Senhor Jesus, para as pessoas que estão lá fora. Ora, Senhor, cuida da vida da Leni, Senhor Jesus, que ela possa, Senhor Jesus, ser usada tremendamente, Senhor. Tira toda a ansiedade, Senhor Jesus, porque ela veio aqui para falar das Tuas coisas. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui, Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra falada aqui, Senhor, que as pessoas possam receber de coração aberto, Senhor Jesus, com a mente, Senhor, com entendimento, Senhor Jesus. Queremos entender para poder usar, Senhor. Então, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. É assim que nós Te agradecemos, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas e Ele reina aqui nesse lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Você quer orar? Amém. Quer orar, irmã? Obrigada, Jesus.
Fiquem aí, porque eu não sei se Deus falou alguma coisa. Toda vez que a gente ora na quarta-feira, Deus fala. E é impressionante que Ele fala o que a gente vai pregar. Então, Ele confirma a palavra que vai ser pregada. A gente faz treinamento. Falou? Deixa para depois? Eu vou dizer o que Deus falou na minha boca. Deus deu um recado para vocês amarem a Ele de todo o seu coração. Talvez alguns não tenham amado de todo o coração. E outra coisa que Ele falou, que aqui Deus está semeando, é uma semeadura. Então examina seu coração e vê se tem amado a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Vamos fechar os olhos um pouquinho? Não está na palavra isso. É orientação de Deus. Ama Ele de todo o seu coração. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora que cada um possa examinar o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu corpo, e ver se tem amado o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Senhor, desperta esse amor, o primeiro amor, que tem muitos esfriado esse primeiro amor. Desperta o amor por Ti, Senhor. Faz com que a gente volte àquele primeiro amor, de fazer qualquer coisa pelo Senhor, sacrifícios infindáveis pelo Senhor, Senhor. Senhor, eu quero entregar cada um que está aqui na Tua presença agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quer falar? Não se cale. Depois vocês falam para mim no final e a igreja deixa de ser abençoada. Não tem vergonha, mas... É um treinamento de ouvir a voz de Deus e de confirmar. Amém. Quando eu fui preparar essa palavra, não foi esse fim de semana, foi na terça-feira para pregar na quarta. E, na verdade, Deus falou assim: prega sobre tristeza. Aí eu falei: ai, que tema difícil. Eu não gosto muito de pregar sobre esse tema. Deus, vou pregar sobre outra coisa. Sabe quando você tenta barganhar com Deus? Não, eu prego outra vez, Senhor. Aí fui lá, fui estudar na Bíblia e não saía. Aí eu pegava uma coisa e não ia no meu coração. Falei: Senhor, o Senhor quer que eu pregue sobre tristeza? Mas como é que eu vou fazer? Aí eu fui, preparei a palavra, achei, não sei, cheguei lá no culto de quarta. E eu senti assim que Deus queria aquilo. E começou a ter um monte de revelação que Deus estava falando que Ele queria tirar o espírito angustiado e colocar óleo de alegria. E o Senhor queria derramar óleo de alegria no coração das pessoas. E impressionante que todos que estavam lá, antes da palavra, começaram a sentir uma tristeza profunda. Era uma revelação de Deus. A Raimunda até saiu, né? E foi orar com uma irmãzinha. Aí eu falei assim: Senhor, então o Senhor quer que fale, então o Senhor vai derramar óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Aí o Paulo Frias falou: irmã, você tem que pregar isso no domingo, porque muitos estão assim. Muitos estão assim. E tem pouca gente aqui. Aí eu falei assim, relutei um pouco, né? Não falei assim tão fácil. Falei: eu vou pregar isso. E eu sei que tem muitos que têm estado tristes. Talvez não hoje aqui no culto. Talvez não hoje porque seu time ganhou, né? Talvez hoje você até fez um momento de alegria para alguns e momento de tristeza para outros, né? Tem só um paulinos aqui, ficaram meio tristes, mas os corintianos se alegraram. Mas é uma tristeza, é uma alegria passageira. Mas tem estado triste alguns dias da semana. Tem estado triste há algum tempo. E Deus quer falar com você hoje. Porque eu queria que levantasse a mão quem não tem sofrido tribulação, luta, problema. Levanta a mão. Não, eu quero ver. Não tem sofrido? Yes! Não? Tem! Todos nós temos sofrido lutas, tribulações, problemas, doenças, perdas, morte. E isso tem deixado o nosso coração entristecido. E Deus, Ele quer libertar da tristeza que não é natural. Então eu quero dizer para vocês que Deus deu um escape para quem está triste. E esse escape foi chorar. Deus está dizendo assim: Você pode chorar para aliviar seu coração. Eu sei que alguns homens, alguns, não todos, têm dificuldade de chorar. Então eles seguram a tristeza e extravasam no corpo e manifestam, às vezes, síndrome do pânico, mas não choram. Mas Deus está dizendo assim que há tempo de chorar. Há tempo de chorar. Está escrito em Eclesiastes, pega lá Eclesiastes 1. Melhor, 3, 1 e 4. A Silvia vai ler para mim, porque a Elisa está viajando. E o choro, mulher é fácil de chorar, né? Ela chora. Ela chora. Às vezes o homem fala, ai, como é fraca. Só que Deus deu o choro para aliviar as emoções. Deus mandou chorar. Tem tempo de chorar. Pode ler, o 1 e depois o 4.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar.
Tempo de chorar. Então Deus contou no tempo da nossa vida, tempo de chorar. Se você não tem chorado, você tem guardado as suas tristezas, as suas emoções e não tem tido escape. Então eu digo que está na hora de chorar. E tempo de rir. Tem hora que você tem que rir, se alegrar com os que se alegram, contar coisas legais, fazer coisas divertidas. Mas tem tempo que você tem que chorar. Se a sua cultura, se a sua formação falou para você, homem não chora, porque isso é para os fracos, é mentira do diabo. Porque Deus pôs um tempo para chorar, para aliviar nossas emoções. E eu quero dizer para vocês que Deus falou o seguinte: chorai com os que choram. Então, quando minha mãe estava muito mal, ela estava internada, ela estava com água em volta do coração, os médicos chegaram para mim e falaram assim: a sua mãe vai morrer por causa de parada cardíaca, por causa de tanto líquido em volta do coração. Naquela hora, eu falei assim, ela vai morrer de um jeito ou do outro. Ela foi para a cirurgia. Mas eu falei, é muito difícil ela sair dessa cirurgia. Naquela hora, eu estava tão angustiada que eu não conseguia fazer nada, nem orar, nem pedir oração. Eu liguei para Elisa. Eu falei, Elisa, e já comecei a chorar. Aí, Elisa começou a chorar junto comigo. Ela chorava de um lado, eu chorava do outro. Nós ficamos 20 minutos chorando no telefone, no celular. A situação não mudou. Minha mãe estava na cirurgia e não sabia se ia vir ou não, se ela ia morrer ou não naquela cirurgia. Mas meu coração aliviou. Por quê? Porque Deus deu choro para aliviar o coração. Tem muitas mulheres que são assim. Elas não precisam de um conselho. Elas não precisam de uma... Elas precisam chorar. Elas ligam o telefone, chora, chora, chora. Amém, irmã? Amém. E desligam o telefone. Ai, estou bem melhor. Os homens também deviam ter isso. Estou bem melhor. Mudou a situação? Não. Aconteceu alguma... Não, a única coisa que... O choro que Deus deu aliviou seu coração. Então tem tempo de chorar. E Deus falou assim, arranja um ombro para chorar. Então eu quero saber aqui se vocês têm pessoas que vocês podem contar para chorar junto. Se você não tiver, você está perdendo uma bênção que Deus te deixou. Diz assim, chorai com os que choram. É bíblico. Vamos lá? Romanos 12, 15. E alegrais com que se alegram. Então tem hora que você não precisa falar uma palavra. Você não precisa aconselhar. Você precisa só fazer o seguinte, dar o seu ombro e chorar junto. Quem não tem isso, está perdendo. Pode ler, Silvia.
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Chorai com os que choram. Então, eu quero pedir para você que você saia daqui pensando nisso. Eu tenho me privado desse alívio da minha emoção, da minha tristeza? Tenho me privado? Porque Deus deixou, sabe de uma coisa? Abraão, sendo homem forte de 100 e poucos anos, chorou pela morte. Acho que vai ter que mudar o microfone, viu? Chorou pela morte da sua esposa. Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Vocês falam assim, Jesus? Sabe por que ele chorou? Ele não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele ia encontrar logo com Lázaro. Ele chorou porque as irmãs de Lázaro estavam tremendamente tristes e angustiadas. Chorai com os que choram. Logo, logo ele ressuscitou Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar. Por que então ele chorou? Porque ele estava chorando com os que choram. Paulo chorou. Chorou pela igreja que estava perdida. Por aqueles que não eram salvos. Você tem que chorar para aliviar suas emoções. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se alegrar. Diz mais ainda em Eclesiastes, tempo de prantear. Prantear é choro com força, né? Derramar lágrimas. Chorar com força. E chora, porque alivia as suas emoções. Agora eu quero dizer para vocês que tem 3 tipos de tristezas. Tem uma que Deus não quer que você se liberte. Tem a tristeza natural. Tem a tristeza que não é natural. E tem a tristeza que é sobrenatural. Eu vou falar das 3. A tristeza que é natural é aquela que você espera que as pessoas tenham, que é normal, que o próprio Deus espera que você tenha. Que é quando você perde alguém, quando você tem um afastamento, quando alguém morre. É uma tristeza que Deus permite. Só que é uma tristeza que tem consolo. Vamos ver o versículo? 2 Coríntios 1, 4. É uma tristeza que você está chorando. Quem perdeu um ente aqui na igreja sabe o que eu estou falando. Você chora, mas você é consolado. Você chora, você está triste, mas você sente um calor no seu coração, na sua alma. Vamos ver lá. 2 Coríntios 1, 4.
Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus.
Então, esse choro, essa tristeza, é uma tristeza esperada. Eu quero dizer para vocês, sabe quem não tem essa tristeza quando perde alguém, quando passa por um problema? É um psicopata. É uma pessoa que não tem sentimentos. Não é normal. Não é esperado, não é natural não estar triste. É esperado estar triste. Se você é indiferente quando acontece alguma coisa, então você é um psicólogo. Estou falando sério. Tem um livro muito bom que eu queria que vocês lessem. Assusta, mas é bom. Um psicopata mora ao seu lado. Sabe por quê? Porque é insensível. Então, se você é insensível ou se faz insensível, você está com problema. Porque Deus colocou o choro, Deus espera a tristeza, mas Ele traz consolo. Ele fala assim, Ele consola os que estão com problema, para que você console aqueles que estão com problema. Então, é natural, é uma tristeza natural. Isaías fala isso, que Ele veio... Ele foi enviado para consolar todos os que choram. Então, Ele está esperando que a gente tenha esses momentos de tristeza. Mas Ele deu um escape. Certo? Essa tristeza natural. Diz assim, bem-aventurado os que choram. Deus está falando que se você está chorando, se você tem momentos de tristeza, você é bem-aventurado. Sabia disso? Depois vocês podem ler. Mateus 5, 4. Não vou ler agora. Então, chorar e ficar triste está debaixo do plano de Deus. Mas, Ele falou que trazeria consolo. Então você sai da tristeza. Você é consolado, você é alegrado. Agora tem uma tristeza que não é natural. Essa tristeza preocupa. Essa tristeza eu vejo muitos assim na igreja. Estão tristes. Não conseguem sentir alegria. Não conseguem sentir gozo. O rosto amarrado. Tristes. E eu posso dizer para vocês que essa tristeza é quando você está acompanhada de mágoa, de rancor, de amargura, de raiva. Você está com raiva, com mágoa, com rancor, e você está triste. Você não vê alegria na vida, não vê alegria em vir na igreja, não vê alegria em se regozijar com os irmãos. Você vem por religiosidade na igreja, mas Deus está dizendo para você que não é normal, que essa tristeza tem que ser liberta, que tem que sair da sua vida, porque você está morrendo e o que estão do seu lado estão morrendo junto. Você tem problema de relacionamento e tem problema na sua vida, porque essa tristeza não é normal. É uma tristeza com mágoa. Às vezes porque você perdeu, foi arrancado alguma coisa de você. Às vezes porque você não se conforma de ter uma doença. Como Deus, eu te sirvo e o Senhor permitiu essa doença na minha vida. Às vezes por causa de algum afastamento de alguém. Muda de cidade, muda de país. Você não aceita e você se revolta. Você tem mágoa de Deus ou de alguém na igreja ou alguém no mundo. Você está triste e essa tristeza vai te levar para o buraco e aqueles que estão do seu lado. Eu quero que vocês leiam um versículo. Aqueles que estão tristes desse jeito, eles não aceitam ser consolados. Não querem ser consolados. Eu vou contar dois casos para vocês. Salmo 77:2. A pessoa está triste, a pessoa está magoada, a pessoa transmite essa tristeza, ou por mágoa com algum irmão, ou mágoa com alguma igreja, ou mágoa com Deus. Mágoa com Deus. Deus, o Senhor podia e o Senhor não fez. Eu estou muito mal com você. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor deixou? Às vezes uma ferida na sua alma foi feita, um trauma. Quando tem acidente natural, um terremoto, morre crente e não crente. Deus, o Senhor permitiu? Aí você fica magoado, você fica revoltado. Se eu tinha poder e o Senhor não fez, o Senhor podia me libertar, o Senhor não libertou. Eu estou triste, você se recusa a ser consolado. Você pode ler o Salmo 77:2?
No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada.
A minha alma recusava ser consolada. Examine a sua vida e se você tem sido uma pessoa triste, amargurada, rancorosa, é porque talvez você se recuse a ser consolado. Você não está feliz com o que aconteceu com você, uma perda de emprego, uma separação familiar, um marido que morreu, uma mulher que morreu, um filho que morreu. Eu quero que vocês leiam Jeremias 31:15. Raquel, pode ler. Você se recusa a ser consolado. Eu vou continuar com o que eu estou sentindo. E a sua vida está indo para o buraco. As pessoas que estão ao seu lado estão sentindo isso, viu? Pode ler.
Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá. Lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem.
Então tem gente que não admite consolo. Tinha uma irmãzinha, crente, foi curada por Deus, violentamente curada no físico. Mas na hora que a sua filha ficou doente, com doença de morte. Deus não a curou. E essa irmã, ela ficou tão magoada com Deus e falava assim: você tinha poder de evitar essa morte, mas você não evitou. Você tinha poder de curar a minha filha, você não curou. A primeira reação dela foi assim: Deus não existe. Triste. Ela chorou 3 anos seguidos pela morte da filha, sem admitir ser consolada. Cuidado se você não está sentindo esse sentimento no seu coração. Deus, eu perdi a minha casa. Perdi o meu marido. Perdi o emprego. Eu não quero saber. Eu não admito ser consolado. Eu vou dizer outra situação que é muito comum: culpa. A culpa causa uma tristeza que você não admite ser consolado. Muitos pais sentem culpa porque seus filhos estão nas drogas. E ficam tristes, deprimidos e não querem consolo. Muitos pais estão tristes porque seus filhos estão perdidos. E sentem culpa porque seus filhos estão perdidos. E são tristes, amargurados com Deus porque seus filhos estão perdidos. Você precisa buscar de Deus a libertação, óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Tem uma história na Bíblia de Davi. Davi, ele sentia tremenda culpa por causa do seu pecado. Davi, ele adulterou com Bate-seba, a esposa de Urias, e fez com que Urias fosse morto. Então, adultério e morte. E quando o profeta veio falar com Davi que ele tinha feito isso, Davi assumiu aquela tristeza e ele viu que toda desgraça que veio depois na vida dele foi culpa dele. Então a tristeza de Davi era tristeza de culpa. Absalão era um filho querido de Davi, como todos, ele tinha um monte, tinha milhares de filhos. Eu vou falar de Absalão. Absalão era um jovem formoso. Ele sabia da sua aparência formosa. E Absalão era impulsivo, raivoso, intempestuoso. Aí Absalão viu seu irmão Amon pecar, estuprar a sua irmã Tamar. Aí sabe o que Absalão fez? A raiva dele foi tão violenta naquela hora, porque ele era impulsivo, que ele matou o seu irmão. Já tinha alguns casos de morte na casa de Davi. Tinha mais esse caso de morte. Só que aí, Absalão teve que fugir. E fugiu. Depois de um tempo, Davi foi atrás de Absalão. E quando Absalão voltou, ele continuava amargurado, entristecido, com raiva e ódio, porque nada tinha sido feito e porque Davi não tinha feito nada contra aquele caso de estupro. Aí o que aconteceu? Absalão, para vingar-se do pai, sentou-se à porta da cidade e começou a fazer um complô contra o pai. Vocês precisam de um rei e de um juiz que ouça a causa de vocês e ajudem vocês. Davi já não tem mais condições, ele está doente, enfermo em casa. E ele ficou à porta e sabe o que aconteceu? Ele tirou o reinado de Davi. E aí, quem precisou fugir foi Davi. Isso está em 2 Samuel, eu não vou ler agora, senão é muita coisa. Aí o que aconteceu? Os amigos de Davi, aqueles que queriam que Davi continuasse no reinado, foram atrás de Absalão e mataram Absalão. E quando Davi soube que Absalão tinha morrido, sabe o que aconteceu? Ele ficou triste, amargurado, porque ele sentia muita culpa. Eu quero que vocês leiam isso. 2 Samuel 18, 33. E ele falava: meu filho, meu filho, meu filho Absalão, queria eu ter morrido no seu lugar. Não havia consolo para Davi. A tristeza dele era inconsolável. Pega, pode ler. 2 Samuel 18:33.
Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.
E a tristeza dele era tão grande que ele não tinha condições de enxergar o que ele estava fazendo. Passou um tempo, ele continuava chorando, 19:4. 2 Samuel 19:4.
Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho.
Era uma tristeza profunda, tristeza de culpa. Tristeza de culpa. Se você tem sentido culpa, porque alguma coisa não deu certo, porque seu casamento não deu certo, a sua vida não deu certo, os seus negócios não deram certo, a sua tristeza é que nem a de Absalão. Você não consegue ser consolado. Aí, sabe o que precisa nessa hora? É o que Joabe fez. Sacudir. Acorda. Volta para a realidade. Quem está desse jeito precisa de uma sacudida, viu? E eu já vi várias pessoas serem sacudidas. Volta para a realidade. A vida continua. Você tem que continuar. Para de ficar chorando por aquele que morreu e queria seu mal. E Joabe, que era o sobrinho de Absalão, falou assim: ele ia matar todos os seus filhos. Ele ia matar suas esposas. Ele ia matar suas concubinas. E ele ia matar você. E você está chorando. Aí Joabe deu uma sacudida. Eu quero que vocês leiam lá. 2 Samuel 19:6.
Amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dá a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos.
Sabe o que ele quis dizer aqui? Falar assim: você está chorando porque Absalão, que ia matar todo mundo da sua casa, morreu. E nós que estamos do seu lado, que te salvamos, que salvamos o seu reino, você está contra nós. Parece que você preferia que a gente tivesse morrido em vez do seu filho. E nós e os seus outros filhos, e as suas esposas, e suas concubinas. Naquela hora, ele deu uma chacoalhada em Davi, e Davi levantou o semblante, tirou o que estava cobrindo o rosto e saiu à frente do povo. Eu vou te dizer que o Paulo fez isso com essa irmã, que perdeu a filha. Paulo chegou depois de 3 anos de chorar, não ia na igreja, não queria orar, não lia a Bíblia, raiva de Deus, magoada com Deus. O Senhor podia ter salvo a minha filha, o Senhor não salvou, eu não quero, Deus não existe. Várias vezes ela falou isso para mim. Aí o Paulo chegou e falou assim, leu exatamente aquele versículo, falou assim: Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada. Você não sai dessa tristeza porque você não quer ser consolada. Sacudiu ela. Naquela hora ela reagiu, falou: nós vamos ajoelhar aqui e nós vamos orar. E você vai falar para Deus: Deus, estou magoado contigo e eu te perdoo. Alguns falam que heresia perdoar Deus, mas você está tão magoado que você precisa perdoar Deus. E ela ajoelhou e orou, ainda ficou com aquilo mais 2 anos até Deus trazer total libertação. Hoje ela fala: eu amo Deus. Ele existe, eu quero servi-lo para o resto dos meus dias. Então, se você está triste e não quer ser consolado, você precisa de uma sacudida. Às vezes um irmão te sacode e às vezes Deus te sacode. Eu prefiro para um irmão. Deus me sacudir é mais dolorido. Acorda! Reage! Deus respeita o nosso tempo de tristeza, mas tem um tempo. Saia dele e seja consolado. A Elisa também conta a mesma história. Quando ela perdeu, não sei quantos conhecem, quando ela perdeu o irmão, o pai e o cunhado num acidente, recebeu a notícia, foi traumático. Aí ela ficou muito mal, a Elisa. E aí ela, que tinha uma vida intensa com Deus, de oração, jejum, de busca, ela ficou tão chocada que ela não conseguia se relacionar mais com Deus. E durante um ano ela entrou em depressão. Não queria comer, não queria fazer nada, absolutamente nada. Depois de um ano, definhando, emagrecendo 10 quilos, muito mal, chegou um irmão de Deus e falou assim: olha, deu uma sacudida nela. Você tem uma vida pela frente, você tem esposo e tem filhos. Você tem que reagir por causa deles. Sacudiu ela, ela despertou, lavou o rosto e saiu em frente. Hoje vocês conhecem a Elisa, como é que ela é. Então, às vezes, a tristeza não consolada precisa de uma sacudida. Eu quero que vocês leiam um versículo e eu vou explicar esse versículo para vocês. Eu não entendia, mas quando eu entendi, eu fiquei impressionada. Eclesiastes 10, 7.
Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra.
Que tem a ver isso com a pregação? Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé sobre a terra. Vocês acham que isso é normal? Você acha que um príncipe anda a pé e o servo fica no cavalo? Não. Tem alguma coisa errada. Está alguma coisa invertida. Eu quero dizer para vocês que quando as nossas emoções estão controlando e governando a nossa vida, a tristeza, a mágoa, a raiva, o desvio sexual, a nossa alma está controlando a nossa vida, ela se sentou no cavalo e o espírito que devia governar a nossa vida está andando a pé. Está invertida a situação. Você tem estado com a sua alma governando a sua vida? Você tem estado com suas emoções, a sua mágoa, a sua tristeza, o seu ódio, a sua ira com os irmãos, a sua inveja, a sua competição governando a sua vida? A sua preguiça, a sua procrastinação está governando a sua vida? Então ela está sentada no cavalo e o espírito que devia governar, que é príncipe, está andando a pé. Eu quero orar para que isso seja invertido na sua vida hoje. Eu tenho visto muitos assim. A alma, as emoções controlando a vida, as vontades e o espírito andando a pé. A terceira tristeza, que é sobrenatural, que é essa que eu falei que Deus permite. Vamos ler o versículo? 2 Coríntios 7, 10. Já estamos acabando. Mais um.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte.
A tristeza, segundo Deus, que vem de Deus, que é provocada por Deus, opera arrependimento. Porque a tristeza de Deus provoca arrependimento. Sabe o que significa isso? Que o próprio Deus, quando vê que você está indo por um caminho errado, de pecado, de morte, de desvio, de erro, ele faz com que situações na sua vida, mesmo que provoquem tristeza, tragam arrependimento. Então, se você está triste por alguma situação que você está pecando, errando, está se desviando do caminho, o próprio Deus está permitindo essa tristeza no seu coração. Então, sabe o que você tem que fazer? Arrepender-se. A tristeza, segundo Deus, provoca arrependimento. Então, se você está fazendo algo de errado, o Espírito Santo se entristece e a sua alma se entristece. E você fala, por que eu estou triste? Se eu estou triste. A tristeza não é de mágoa, não é de rancor, não é de culpa, não é de perda, não é de doença. A tristeza é porque você está pecando e Deus está permitindo, você está passando por uma situação difícil para arrependimento. É duro? É, mas traz transformação. Quando Deus está nos corrigindo, Ele permite. Eu prego no grupo familiar e falo assim: que Ele faz. As circunstâncias que Deus permite na nossa vida é para nos transformar, para nos acordar. E quando Deus está nos transformando, algumas coisas podem acontecer com a gente. A primeira dela, que é mais comum, é negação. Você nega. Eu? Não, não estou fazendo nada de errado. Não tem nada de errado na minha vida. Ah, nem sabia que isso era pecado. Nem sabia que isso era pecado. Você tenta encobertar o que você estava fazendo de errado. Sabia que não pagar dívida era pecado. Eu nem sabia que mentir é pecado, que é errado. Puxa, que severidade sobre mim. Não sabia que deixar para depois é errado. E por causa disso eu estou sofrendo consequências? Então você nega que aquilo está acontecendo porque você está errando. É a primeira. A segunda coisa que acontece, a gente geralmente tenta se esquivar culpando outras pessoas. Ah, eu estou fazendo isso por culpa do meu pai. Por culpa do meu trabalho, do meu chefe, da minha família, da igreja que eu frequento, do pastor, dos membros, que o irmãozinho não olha para mim. Por isso que eu ajo desse jeito. Por isso que eu fofoco. Então você culpa os outros. Primeiro você nega, depois você culpa os outros. A terceira coisa que pode acontecer, você reconhece que errou, mas você não se transforma. Você fica com remorsos. Judas, ele soube que matou o Senhor, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Então, negação, culpamos aos outros, temos remorso e não tem transformação. E por último, que é o que deve acontecer na nossa vida, é o que vai trazer, é o que Deus provoca em nós, nos arrependemos para a transformação. Então, eu vou contar o que Saul fez. Saul pecou e errou. Todos conhecem a história de Saul. Deus deu uma ordem. Vai e mata todos daquela cidade. Não deixa ninguém vivo. Ninguém. Nem o rei. Quando Saul voltou, ele trouxe o rei e as ovelhas. Depois a gente discute no outro dia, em outra ocasião, por que Deus permitiu matar todo mundo, que você pode perguntar. Não é essa a questão agora. A questão agora é que Deus deu uma ordem, é para ser obedecida. Destrói tudo, todo. Todos os inimigos, todos os seus inimigos você destrói, inclusive o rei. Saul voltou e trouxe o rei e trouxe as ovelhas. Aí chegou e Samuel fala assim: ei, por que você trouxe as ovelhas? Tô ouvindo barulho de ovelha? Não. Não, ovelhas? É, e o rei? O rei? Não, pera um pouco. Deus falou para matar todo mundo, mas eu trouxe o rei. Não tinha problema trazer o rei. Ele não falou, mate o rei. Ele falou, mate todo mundo, mas não o rei. Então ele estava tentando manipular Deus, né? Que nem a gente faz. Ah, Deus, eu não sabia que era errado a gente negligenciar, mentir, roubar, adulterar. Qual é o problema? Qual é o problema em dar uma escapadinha? Se prostituir, fornicar? Qual o problema, Deus? Não está escrito fornir, não está escrito não pode ter relação sexual antes do casamento na Bíblia. Não está escrito isso, Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Você está tentando se enganar e manipular Deus. Então Saul fez isso. Que foi? O Senhor mandou matar todo mundo, mas não falou que o rei também tinha que ser morto. Então o que ele fez? Trouxe o rei. Aí, as ovelhas. E as ovelhas? Ah, as ovelhas, é porque o povo pediu para trazer as ovelhas. A culpa foi deles. Então, negação, culpou. Então vamos ler esses versículos que é interessante. 2 Samuel. Já estamos acabando, viu? Não, 1 Samuel 15, 20. Então, gente, cuidado se você não está negando e Deus tentando te corrigir. E a tristeza, segundo Deus, não está produzindo transformação. Você está triste, você não tem alegria, você vem à igreja e não sente alegria, você não tem alegria de ser crente, nem alegria de ser cristão. Por quê? Porque você tem uma tristeza porque você está pecando e não tem arrependimento. Pode ler. 1 Samuel 15:20.
Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente.
Então ele está tentando se enganar e enganar Deus. Depois ele fez o seguinte: por que as ovelhas? Ah, porque o povo quis trazer, né? A culpa foi deles. Eu sou rei, mas eu obedeço o povo. Lê 1 Samuel 15:21.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal.
Então culpou o povo. Cuidado, você tem culpado quem? Porque você está errando. Tem culpado sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos? Seu trabalho? Quem você está culpando? E em terceiro lugar, ele teve remorso. 15:30. Olha, ele reconheceu: pequei, Senhor. Mas dá um jeitinho e me honra lá na frente do meu povo. Tá? Dá uma lida aí.
Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus.
Neste caso, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ah, é verdade, eu errei. Mas então agora, para que o povo não fique com raiva de mim e Deus não me castigue, vamos lá e vamos adorar a Deus junto? Remorso. Nenhum desses teve resultado. O que que aconteceu? Ele perdeu o reinado. E pior, ele foi, no final da vida, ele foi consultar feiticeiros. Diz assim: o desobedecer é pior do que feitiçaria. E no final, ele consultou feiticeiros. Tanto foi que ele não teve remorso, ele não se arrependeu. Ele teve remorso e não se arrependeu. Agora, Davi pecou, errou, adulterou com Batseba e matou Urias. Samuel foi lá, Samuel não. O profeta foi lá falar com Davi. E contou uma história. Tinha um homem rico, cheio de ovelhas e de campos. E um homem pobre. O homem rico foi e tomou das ovelhas, pegou a ovelhinha desse homem pobre e pegou para si. E o homem pobre ficou sem nada. Davi falou: este homem precisa morrer. Aí o que foi que o profeta falou? Este homem é você. Naquela hora, Davi entendeu a tristeza, segundo Deus, veio ao coração dele e ele se arrependeu amargamente. E chorou, e se entristeceu, e escreveu o Salmo 51. Vamos ler? Salmo 51, 1 a 4. Está acabando. Eu quero orar.
Tem misericórdia de mim, Ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares.
Davi, naquela hora, ele falou: eu pequei, tem misericórdia de mim, não me mate, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é arrependimento. Não é dar desculpas, não é negar, não é culpar outros, não é dar um jeitinho e falar: então tá bom, Deus, agora eu vou na igreja te adorar. É reconhecer e ter transformação. Parece que depois daquela vez que ele reconheceu, nunca mais ele teve relação sexual com ninguém, nem com as esposas. Tamanho foi o arrependimento dele. Pequei, Senhor. Pequei. E a última tristeza sobrenatural, são três, eu falei. A natural, que todo mundo espera, se você não é um psicopata. A que não é natural, que é com culpa, com remorso, que você não se, aceita ser consolado. E a sobrenatural, que Deus permite para trazer arrependimento. Mas Deus permite outra tristeza, que é interessante. É uma tristeza de intercessão. Você sente a tristeza do outro. Você sente a tristeza da igreja. Você sente a tristeza da nação. E você passa uma noite chorando. E a alegria vem pela manhã. Aquele versículo que diz em Salmo 35, o choro pode durar uma noite, você intercede, você chora, e aquele choro é de intercessão, mas quando vem pela manhã, você pode ver a resposta do Senhor. Eu quero orar agora com vocês. Eu quero orar para que essa tristeza que está aqui, no meio de nós, na igreja, no povo da igreja, no povo de Deus, saia, e que nós possamos ter óleo de gozo em vez de espírito angustiado. E se essa tristeza é de Deus para arrependimento, arrependam-se. Eu queria orar agora e chamaria agora os líderes para estarem aqui na frente. Óleo de gozo em vez de espírito angustiado. Paulo, pode vir. A turma pode vir, intercessores também. Eu quero repreender, primeira coisa, a tristeza. Eu venho aqui de domingo. Eu amo vir na igreja. Mas eu sinto um espírito de tristeza neste lugar. Eu não sei se é um espírito de intercessão. Mas se for, nós vamos interceder agora como igreja. E nós vamos repreender esse espírito de tristeza. Era para estar todas essas cadeiras cheias. Todas. Não importa que é feriado. Tem tanta gente em São Paulo. Teríamos mais gente sentada no chão, atrás lotado. Eu quero repreender o espírito de tristeza, que vem um gozo, uma alegria de estar na casa do Senhor. Sobe aqui em cima, gente. Sobe. Vamos orar. Vamos orar como igreja, fiquem de pé. Daniel, vem aqui no instrumento. Daniel, amorzinho. Vem aqui. Quem é, o Daniel ou o Fabiano? É você. É você? Vem aqui. Eu queria orar agora. Primeiro pela tristeza daqueles que estão na igreja. A tristeza de estar aqui. Eu quero ver uma alegria, um gozo, uma alegria de estar exaltando e glorificando o Senhor no domingo, como família. Aleluia. Paulo, senhora.
Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa Deus, através dessa palavra, fazer com que nós possamos refletir sobre as nossas tristezas. Se eu me identifiquei em alguma delas, naquela que eu preciso ser curado, naquela que eu preciso ser liberto, naquela que eu preciso ser tratado, naquela que eu preciso ter arrependimento, reconhecimento, mudança de atitude. aquela que eu preciso parar de negar, culpar os outros, justificar. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, esquadrinha aqui cada coração, cada vida. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que estão naquela tristeza natural e precisam chorar. Talvez elas precisam de ombros. E nesse lugar aqui, elas têm que encontrar ombros amigos, que apenas sirvam de esteio, sirvam de sustento, sirvam para suportar, enxugar, chorar junto as lágrimas daqueles que precisam chorar, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que precisam, da, Senhor, da tristeza, do arrependimento, reconhecer que houve um deslize, uma falha. Isso tem abatido, isso tem sufocado, isso tem trazido dor até nos ossos, como diz a tua palavra. Calei-me. Então, Espírito Santo, traz a luz, traz a tona sobre a tua igreja, sobre estas vidas que precisam dizer nesta noite: eu reconheci, Senhor, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu me arrependo, Senhor. Espírito Santo, permeia aqui agora.
Agora, Jesus.
Passeia com teu Espírito,
vem,
Senhor,
trazer
sobre teu
transformação.
Povo, sobre tua igreja. Não por força, não por violência, Senhor, mas pelo teu Espírito, Senhor. Passeia aqui, sopra agora, Senhor. Toca naquele que está ferido, aquele que está ferido na sua alma, aquele que está, Senhor, sendo embebido da tristeza, da raiva, da ira, da mágoa.
Senhor, vem transformar, Senhor. Tira essa tristeza, Senhor. Tira a culpa, Jesus. Tira a mágoa, o rancor. Eu ouço o som de muitas águas neste lugar. Deixa o Espírito agir.
Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Abre o teu coração, reconheça. Fala com Ele agora. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Quero ter a atitude de Davi. Não quero fazer o que Saul fez, Senhor.
Sim, Senhor.
Não quero me justificar. Não quero pôr a culpa em outros. Não quero negar. Mas eu quero dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Cria em mim um espírito novo. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor.
Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor, traz verdadeiro arrependimento, Senhor. Traz transformação, Rebalabashay.
Senhor, nessa noite quer te libertar. Isso tem sufocado a tua vida. Tem oprimido a tua vida. Isso que tem roubado um sorriso no teu rosto, um coração alegre, aformosei o rosto, diz a palavra do Senhor.
O Senhor estava falando com o Fabiano sentiu muito claro que se você está triste porque pecou contra o Senhor, mas você não consegue ter transformação. Ele sentiu claramente que é o orgulho na sua vida que não permite que você se arrependa e se transforme. Então você tem que renunciar ao orgulho. Dizer: nada aconteceu, essa negação é orgulho. Culpar os outros é orgulho. Então que você seja hoje liberado do orgulho. Liberado para se arrepender e se transformar. Aleluia, Senhor.
Move, Espírito de Deus.
Traz, Senhor, transformação. Senhor, derrama o óleo do teu Espírito, o gozo, a alegria. Queremos ver uma igreja alegre, uma igreja que se regozija na tua presença.
Aleluia.
De pessoas arrependidas que vêm te adorar.
Aleluia.
Reclama, balabala, 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 xereia.
Deixa o Espírito Santo regar na tua terra.
Oh, aleluia.
Deixa ele derramar o óleo da unção da alegria sobre a tua vida. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser chorar, se você quiser andar, se você quiser falar em voz alta, deixa o Espírito Santo falar com você, ministrar o teu coração. Dá liberdade para o Espírito falar com você, da maneira que você se sinta mais perto dele.
Sim, Senhor. Senhor, um verdadeiro coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Você pode ter feito a pior coisa, mas se você tiver contrito, quebrantado, o Senhor não despreza. Abre seu coração, derrama, fala com o Senhor.
É noite de cura nas nossas vidas. É noite de libertação. É noite de sair daqui no gozo, na alegria, na presença de Deus. Deus transformando a tristeza em alegria.
Oh, aleluia.
Tirando as vestes de tristeza e colocando as vestes de alegria em nós.
Vestes de louvor.
Na minha vida, na sua vida. Na vida da igreja.
Oh, aleluia. Senhor. Senhor, perdão, Senhor. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Te pedimos perdão como igreja, Senhor. Perdão. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque não temos te buscado, Senhor. Como o Senhor quer ser buscado. Perdão, Senhor. Queremos estar próximos de ti, Senhor, ouvindo o Senhor falar. Perdão, Senhor.
Perdão, Espírito Santo, se temos negado algo que é vivo e o Senhor tem usado pessoas, situações, a própria palavra para dizer que estamos errados, mas nós negamos. Perdoa-nos, Senhor, e nos corrige.
Perdão, Senhor.
Perdão, Senhor, se temos colocado a culpa em outros.
Verdade, Senhor.
Quando o erro é nós mesmos, Senhor.
Aleluia.
Perdão, Senhor, se muitas vezes somos aconselhados e rejeitamos o conselho.
Sim, Senhor.
Pela soberba, pela razão própria. Por aquilo que nós entendemos que é assim e assim será. Não adianta aconselhar, não adianta falar. Perdão, Senhor, se temos apenas tido remorsos, não um verdadeiro arrependimento.
Verdade, Senhor.
O arrependimento da salvação. O arrependimento que vem, Senhor, para trazer alegria, para trazer gozo, para trazer milagres, para trazer novidades, para tirarmos da mesmice que vivemos, Senhor, muitas vezes. Vamos à igreja, vamos aos cultos. Participamos disso, daquilo, Senhor, mas não vemos o resultado, não vemos o gozo, não vemos aquilo que o Senhor faz em outras vidas, Senhor. Talvez esteja faltando em nós o reconhecimento daquilo que está nos amarrando, aquilo que está, Senhor, faltando declarar o perdão. Abre o nosso entendimento espiritual, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Se tem algo que está impermeabilizando você. Eu tive uma visão de alguém que pulava na piscina, mas saía seco. Se tem algo na tua vida pessoal, ministerial, na nossa relação com Deus, que nos faz estar no lugar certo na hora certa, mas que faz a gente sair do mesmo jeito que entramos, eu quero que caia por terra agora, Senhor, na minha vida, na vida da tua igreja, do teu povo aqui. Tudo aquilo que está impermeabilizando, está me esfriando, está me deixando ter posturas que não permitem a tua liberdade, Senhor. Talvez seja a minha razão, talvez seja a minha postura, talvez seja a minha inteligência, a minha maneira de ser. Eu quero quebrar, Senhor, aquilo que me impermeabiliza para as coisas de Deus. para as coisas da Tua palavra, para os conselhos. Cai por terra na minha vida, Senhor. Eu quero estar aberto à Tua voz, ao Teu Espírito. A voz do Teu Espírito. Amém. Através daquele que é autoridade. Amém, daquele, Senhor. Que é, Senhor, aquele que eu escolhi, aquele que eu determinei, que é autoridade também sobre a minha vida.
Amém, Senhor. O Nazário sentiu daquilo que eu preguei, que se você quiser vir aqui na frente e quer que Deus te sacuda.
Aleluia.
A tua mornidão, a tua dificuldade. Aleluia. De se relacionar com Ele, a tua mágoa, a tua distância, que você venha aqui na frente para que Deus possa sacudir você.
Deus está revelando que tem pessoas aqui que estão muito angustiadas. Elas estão muito angustiadas, e o Senhor fala que o Salmo 40 fala que Ele inclina o ouvido. Lembra de onde o Senhor te tirou? Do lamaçal, da sujeira. E o demônio está acusando que você, Deus não te perdoa, que você errou. Mas o Senhor quer que você coloque para fora, que você põe esse grito para fora. O Senhor quer te libertar nesta noite. Deus, eu coloco agora na Tua presença essas vidas, Pai, que estão tão angustiadas, oprimidas, tristes, Senhor. Porque o demônio coloca coisas mentiras e acha que o Senhor não tem poder de perdoar, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, Pai. Então eu te peço agora que o Senhor toque nessas vidas agora. E que elas possam ser curadas, que elas possam ser libertas, que todas essas correntes que os prende, Senhor, no seu coração, na sua alma, Senhor, toca nessas vidas agora com o Teu óleo, para que venha alegria, para que venha um gozo. Louve ao Senhor. O Senhor está falando que enquanto você, quando vier essa angústia, quando vier essa tristeza, levante suas mãos e adore o Senhor. Adore o Senhor. O Senhor quer ouvir o Seu louvor. Aleluia. Tem muitas pessoas aqui de boca fechada, muitas pessoas olhando para ver o que vai acontecer, mas o Senhor está dizendo: não se preocupe com o teu vizinho, com quem está ao teu lado. Levante as tuas mãos e se arrependa mesmo, porque esta noite é uma noite de arrependimento. O Senhor quer te curar. O Senhor não quer que você saia daqui da mesma maneira que você entrou. Querido, levante a sua mão. Louve. Meu coração está doendo, eu não consigo. Consegue sim, porque o Senhor é na tua vida. Adore, porque o Senhor quer te tirar dessa angústia. O Senhor quer te tirar desse cativeiro. O Senhor está trazendo no meu coração que hoje é noite de libertação. A palavra dEle foi ministrada. Então adore o Senhor. Oh, Deus, liberta essas vidas, Pai.
Assim como a Leni também, na hora da palavra, ela disse que tinha pessoas que não conseguem chorar. E eu tive a impressão de poços de água no chão. Então, eu senti assim que pessoas que não conseguem chorar, você pode ser liberto agora.
Amém, Senhor.
E se você vier aqui na frente, a gente vai orar. E você vai chorar. Isso que está dentro do teu coração, você não consegue expressar. O Senhor vai fazer isso e vai aliviar o teu coração.
Aleluia.
Vai consolar o teu coração.
Aleluia.
Você vai se sentir mais leve.
Eu convido você que em alguma parte desta palavra foi tocado, vem aqui na frente. Em qualquer parte do que aquilo que ela ministrou. Em algum item daquilo que ela falou. Se você foi tocado em algum item, vem aqui para frente. Seja essa pessoa que não chora, seja aquele que precisa ser sacudido, seja aquele que precisa de um encontro sobrenatural com Deus, seja aquele que está impermeabilizado pelas razões da vida, seja aquele que anda justificando, negando, colocando a culpa nos outros, seja aquele que não perdoa algo que aconteceu, mas veio da parte de Deus, você não perdoou até hoje, Deus. Deus quer fazer um rebuliço na tua vida nessa noite. Deus quer mudar o teu cativeiro. Deus quer mudar as tuas vestes. Deus quer que o Espírito Santo mova sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Se você foi humilhado também de alguma maneira, o pastor Mário sentiu isso. Se de alguma maneira você se sentiu humilhado, quer seja por patrão, quer seja por um líder, quer seja por um pai, quer seja por um tio, quer seja por uma mãe, quer seja por uma situação, se a vida de alguma maneira te humilhou, em algum momento da tua vida, isso marcou a tua vida, te trouxe uma ira, uma raiva, hoje é noite de você voltar daqui do altar, sem isso no teu coração, sem esse peso na tua vida, voltar alegre, voltar feliz. Sopra o teu vento, Espírito Santo.
O Espírito Santo está soprando. Espírito Santo está soprando.
Talvez tenham pessoas aqui como aquele coxo que estava à porta do templo. Estão precisando que Pedro e João passem por ali, fitem nos olhos dele e diga: levanta e anda. Você precisa ser sacudido, porque você acostumou a fazer igual na tua vida, e você precisa de um encontro transformador com Deus. Você precisa de alguém que diga: levante e anda. Sai da mesmice. Você está encolhido de vergonha porque alguma coisa te envergonhou na tua vida. Isso te entristeceu, te abateu, te fechou. O Senhor quer te libertar desta vergonha hoje. Quer te curar desta vergonha. Você anda olhando muito para baixo, mas o Senhor quer que você levante o teu pescoço e olhe para o autor e consumador da fé, aquele que te libertou. Fala, Espírito Santo.
Aleluia.
Deixa o Espírito Santo fazer mais. Não sai da presença de Deus.
Desde o momento em que a Leni começou a pregar, Deus está me incomodando para cantar essa canção.
Aleluia.
Eu acho que os irmãos não conhecem. Não sei se já foi ensaiada. Mas ela disse que Deus é um Deus sobrenatural.
Aleluia.
Sobrenatural. És um Deus sem igual. Habita sobre terra e mar. Sobrenatural. Sobrenatural, habitas a eternidade, és um Deus sem igual, sobrenatural. Deus da minha vida, és o Deus. E dos céus tu és o Deus, e da terra és o Deus sobrenatural. Da minha vida és meu Deus, meu sustento és meu Deus. Meu consolo és meu Deus sobrenatural.
sobrenatural. És um Deus sem igual. Habitas a eternidade sobrenatural. Sobrenatural. Oh, aleluia, Senhor. Habitas a eternidade. Habitas a eternidade sobrenatural. Diga, tu és o Deus da minha vida. Deus da minha vida és o Deus. Meu consolo és meu Deus. És meu Deus, meu refúgio. Meu refúgio és meu Deus. Sobrenatural da minha vida és meu Deus. Tu és o meu Deus, Senhor. O Deus, meu refúgio és meu Deus. Sobrenatural. Sobrenatural, Senhor, tu és meu consolo, és meu Deus, meu refúgio, és meu Deus, e minha vida é tua, meu Deus. Sobrenatural. Sobrenatural, Senhor.
Aleluia.
Vem, vem nesse lugar. Sobrenaturalmente, Senhor. Tantas são, Senhor, as tristezas, Senhor. Tantos motivos, Senhor. Coisas que nós nem conhecemos, Senhor. Coisas que pesam no nosso coração. Coisas que nós não queremos na nossa vida. Mas tu és um Deus sobrenatural. Tu és capaz de mudar agora, Senhor. Tu és capaz de nos dar escape, Senhor. Tu és capaz de fazer o nosso coração vibrar, Senhor. Tu és capaz de transformar a nossa vida, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nosso consolo. Nosso refúgio. Deus da minha vida és o Deus. Meu refúgio és meu Deus. Sempre eterno é, Senhor. Deus sobrenatural. Sobre os mares és o Deus. Refúgio, meu consolo és meu Deus.
Antes de você ir embora aqui, eu queria dizer uma visão que eu tive no início, que eu não tinha entendido, mas depois que eu sentei ali, Deus me falou, eu compartilhei com a Leni e ela testificou daquilo que Deus quer que você saia daqui. Eu tive a visão de um pandeiro, mas que quando eu sentei lá, a Bíblia não falou de pandeiro, ela fala de tamborim. Aí me lembrei da passagem de Miriam, que está em 15. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, quando eles passaram pelo mar, quando eles passaram pela tribulação, pela perseguição, pela tristeza, pelas dúvidas, houve um cântico de alegria através daquele cântico, que aqui diz assim em 15:20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril nas suas mãos, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumanamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Essa é a nossa vida, é uma vida de sobrenatural, é uma vida de alegria. Então nós vamos cantar aqui agora com os irmãos aí esse cântico que fala de alegria, para que você saia daqui sabendo que você essa vida é importante na mão do Senhor, que Deus tem aberto o mar para nós passarmos pelo meio dele e cantar com alegria, com júbilo, sair daqui sabendo que somos esse Deus, um Deus que nos dá alegria no nosso coração. Amém, varões? Então, antes de vocês ir embora, vamos declarar essa alegria do Senhor, esse sobrenatural. Depois do sobrenatural vem a alegria que nós vamos compartilhar e viver. Então vamos cantar aqui juntos aqui antes de ir embora. E amanhã, pastor Cláudio Pinto aqui na nossa semana de oração aí. Não deixe de comprar o seu livro. Glória a Deus pela vida da Leni. Ela vai de cura.